Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha sempre pela Rádio Coração, este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2, na cidade de Dourados. Lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã, nossa sede. Programa Ponto de Vista, tratando de temas importantes para a nossa sociedade local, mas também temas que têm relevante importância para outras pessoas de outros lugares. Você pode nos acompanhar pelo site da Rádio Coração, também pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Pode enviar mensagem além destas duas mídias através dos telefones 3427-5445, 3422-9507. Também você pode enviar torpedo para 84599012 ou também através do nosso WhatsApp 98700095. O programa Ponto de Vista de hoje vai trabalhar um tema importante e nós vamos falar daqui a pouco com os nossos convidados sobre o Estado laico e a religião. O Estado laico não se define pela exclusão da religião da vida pública, mas, exatamente porque é laico, por todas as religiões que compõem o próprio Estado. E o laicismo é também uma confissão de fé de um Estado agnóstico. Tolera a religião nos templos e nos lares, mas de âmbito privado e, portanto, quer proibir que a religião se expresse publicamente. Nós vamos discutir Estado laico, religião e laicismo com André Borges Juliano, que é procurador da República, membro do Ministério Público Federal, aqui em Dourados, o Dr. Luiz Vicente Dutra, da Associação dos Juristas Católicos do Brasil, no Rio Grande do Sul, Fabrício Antônio, que é professor da UEMES, Ciências Políticas, e doutorando em Sociologia Política, a Maria Clara, professora associada e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC do Rio de Janeiro, que vai nos falar por telefone, professor Felipe Aquino, da comunidade Canção Nova, conhecido nosso aqui, e o padre Maurílio Alves Rodrigues, diretor da Faculdade Católica São João Paulo II, em Marília. Através dos telefones e das mídias citadas, você pode interagir conosco mandando sua pergunta ou a sua consideração. Quero já saudar o André, que está aqui conosco. André, bem-vindo para esse tema tão importante, que aliás foi uma sugestão sua, né, que a gente pudesse trabalhar esse tema.
Bom dia, Padre Crispim. É um prazer enorme estar aqui. E bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Coração.
André, você que é procurador da República, né, tem que lidar com as leis do país, etc, etc. Quando a gente fala em Estado laico, não estamos falando de uma coisa recente, né? No Brasil, desde a proclamação da República, não é isso?
Sim, é. O Brasil é um Estado laico desde 1891. E a laicidade já existe em outros estados até de forma mais antiga, né? Então, assim, o que existe hoje é uma grande discussão sobre os exatos contornos do Estado laico. O Estado laico, assim, eu creio que ele não é nada mais do que a forma como o Estado democrático lida com o fenômeno religioso na sua sociedade. Então, assim, a democracia, o Estado democrático, ele hoje, os estudiosos apontam 5 pilares para eles. A igualdade de voto, a aquisição de entendimento esclarecido da população. Então, a população tem o direito de discutir os temas e adquirir um entendimento grande sobre ele. A participação efetiva, uma vez que você adquire o seu entendimento, a sua postura sobre um tema, você tem o direito de influenciar os mecanismos de tomada de decisão. E o exercício do controle da pauta, né? A população tem o direito de controlar a pauta do Estado, e a inclusão de todos os adultos. Então, o fenômeno da nossa democracia recente é que ela é altamente inclusiva. Então, assim, o que é o Estado laico, basicamente? É o Estado que respeita esses 5 parâmetros a todos os seus cidadãos, independentemente da sua religião ou até mesmo da ausência de religião. Então, você sendo de qualquer religião que seja ou não tendo religião, você tem direito ao seu voto, você tem direito à sua participação efetiva, você tem direito a tomar, a participar das discussões públicas do momento. Então, isso é o Estado laico.
Quando a gente fala de Estado laico, só para tentar diferenciar, nós vivemos um tempo de padroado, né? Que era o tempo antes da República, onde o Império era atrelado, aliás, a Igreja estava muito ligada ao Império, inclusive o Império nomeava muitas vezes bispos, né? E pagava o salário dos padres, como acontecia na Argentina até 20 e poucos anos atrás, né? O padroado deixou, acho que uns 25 anos atrás, deixou de existir na Argentina. E por isso o pessoal reclama tanto na Argentina da voz da Igreja na ditadura, né? Porque era ligado. E o pessoal faz uma confusão hoje, já que o Estado é laico, então a religião não poderia se expressar, como se as pessoas não fossem religiosas. E traz para dentro do templo aquilo que é religioso. E o cidadão que está dentro do templo, quando ele sai, ele continua religioso, né? Uhum. Como é que essa discussão se dá no campo jurídico, André? Tá.
Então, assim, acho que a gente disse um pouquinho o que o Estado laico é. Vamos dizer o que ele não é.
Exato.
Então, assim, né? Digamos, já vem desde Aristóteles que a virtude está no meio, né? Então, exato, o Estado laico, ele fica entre dois extremos que, como a gente vai ver, eles não são tão diferentes quanto poderiam parecer. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. Então, o Estado laico, ele fica entre uma teocracia e o laicismo. Então, a teocracia e o laicismo, apesar de parecerem muito semelhantes nos fatos, teoricamente são bastante parecidos. O que eles são? Eles se caracterizam por dois elementos. Um, o Estado, ele tem uma opinião oficial em matéria religiosa e, então, esse é um ponto, mas...
Essa é a teocracia.
Ou laicismo, digamos assim, é em matéria religiosa, pode ser, o Estado pode ter uma opinião oficial ateia.
Exato.
Então, isso no laicismo, na teocracia vai ter a opinião oficial de uma determinada religião. E daí eles têm mais um elemento, que é o tratamento diferenciado de quem não tem a mesma opinião oficial.
Então, tanto são os extremos de Aristóteles.
Então, tanto a teocracia quanto o laicismo, eles se caracterizam por esses dois elementos. Na teocracia, a opinião oficial em matéria religiosa vai ser de uma determinada religião, e no laicismo, a opinião oficial em matéria religiosa vai ser ou ateia, ou agnóstica, etc., e vai tratar de forma excludente quem tiver religião, quem tiver uma postura diferente da opinião oficial.
Só para lembrar algumas teocracias, o Irã, né?
Sim.
Onde quem não pensa como xiita está excluído, né? A Arábia Saudita.
Sim.
Nós estamos vendo a perseguição aos cristãos no Oriente Médio, exatamente porque esses países são teocracias. Se pensa a partir do islamismo, a partir de um ramo do islamismo, e até quem é islâmico e não pensa daquele ramo, deve sair de cena, não é isso?
Sim, sim. Esses até são assim, fenômenos extremos, né? Você poderia ter teocracias, digamos, bem mais brandas e até tolerantes, mas elas não teriam... O cidadão que não tem a mesma opinião oficial do Estado, ele não participaria em igualdade. Pode até ser que não seja perseguido, né? Seja uma coisa mais branda. Mas ele não vai ter o mesmo direito de participação na tomada de decisões, como ocorre na democracia e, portanto, no Estado laico. Uma coisa assim, curiosa, que às vezes as pessoas confundem. Teocracia é diferente de religião oficial. A religião oficial, ela é um fenômeno que está se tornando cada vez mais raro, né? Mas hoje você tem a Argentina, que coloca na Constituição que a religião católica é oficial, e você tem a Inglaterra também, que tem o anglicanismo como religião oficial.
Com algumas diferenças. Na Inglaterra, o político não pode ser primeiro-ministro se não for anglicano, né?
Sim, sim.
Na Argentina, não é, o cara pode.
Tem plena igualdade,
isso.
Então, assim, como é que a gente adapta o fenômeno da religião oficial para compatibilizá-lo com uma laicidade? Digamos, a religião oficial, ela é uma mera, assim, um caráter honorífico, digamos, para uma determinada religião, por motivos históricos, por motivos sociais, mas ela continua respeitando a igualdade de participação nos temas políticos. Um ponto ali que o senhor tocou antes sobre a questão do laicismo, né, que ele tenta empurrar um pouco o fenômeno religioso para a esfera privada e tentando retirá-lo da esfera pública. Isso, assim, o direito da pessoa religiosa ou não religiosa, até queria fazer esse esclarecimento já, né? Hoje, juridicamente, se tem um consenso de que se trata, digamos, todo fenômeno religioso ou não religioso de forma igual. Então a questão é ter opinião em matéria religiosa. Então sempre que eu estiver falando, o religioso também abarca o cidadão ateu e etc, né? Então assim, todos eles têm direito de participar privada ou publicamente de acordo com as suas convicções, inclusive aquelas derivadas da sua religião. Então isso está previsto tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, então ela prevê no artigo 18, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E daí ela faz uma derivação, né? Esse direito implica a liberdade de mudar de religião, de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto privada como publicamente, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Depois isso se repetiu no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, está no artigo de mesmo número, né, artigo 18, e é muito interessante que o Comitê de Direitos Humanos, que é vinculado a esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele fez um comentário geral, você acha na internet, ele tem em várias línguas, inglês, espanhol, português não tem, mas é fácil de ler. É o comentário geral número 22, em que ele faz um link do artigo 18, que prevê a liberdade religiosa, com o artigo 25, que prevê os direitos de participação política. E ele faz esse link exatamente dizendo que a sua religião, então ele interpreta o seguinte dispositivo: ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha. E ele diz que dentro desse dispositivo está a vedação de que, em razão da sua opção religiosa ou não religiosa, como eu já disse, se limite os seus direitos políticos que estão previstos no artigo 25, que são exatamente esses de participar na esfera política, nos debates, etc.
É uma discussão interessante, né? Agora, em relação... O padre já está pronto para entrar conosco? André, em relação, quando a gente fala de direitos privados, praticamente, né? Nós tivemos algumas tentativas com projetos de fazer com que realmente os religiosos, sobretudo os cristãos, só pudessem se expressar. Aliás, isso passou, acho que passou, né? Que a gente só pode se expressar sobre algumas coisas dentro dos templos. Isto acaba com o conceito de Estado laico, né? Por exemplo, quando você fala da questão da sexualidade, né? Existia um projeto da Marta Suplicy, que depois foi encampado por outros deputados, né? Eu não tenho bem clareza agora se passou, mas que, ou se ainda está em discussão, que a pessoa pode falar disso dentro do templo, mas fora não pode. Por exemplo, dizer que é pecado certas coisas, né?
Certo, certo. Não, então, o projeto não passou, né? Ele tá lá parado, não passou exatamente porque ele violaria esse direito de manifestação. Então, daí a gente estaria entrando dentro da liberdade de expressão, que é um direito interpretado sempre nos documentos internacionais, no direito hoje de modo geral. Ele é sempre tratado de maneira vinculada à sua liberdade de opinião e de religião. Você tem direito de manifestar aquilo que você acredita. Esse projeto, então assim, ele não foi para frente, tá? E não acredito que irá, e haveria, digamos, uma forte pecha de inconstitucionalidade nele. Então, hoje você pode, esse que é o fato, você pode tratar livremente dos temas, você pode participar nas discussões abertamente. O que você não pode fazer? Você, digamos assim, não pode partir para crimes de injúria para as outras pessoas, etc, né? Mas você pode participar dos temas e manifestar sua opinião.
André, eu vou pedir a você para você voltar daqui a pouquinho, viu? Tá. Que eu acho que o padre já está na linha, né? Padre Maurílio Alves Rodrigues, que é diretor da Faculdade Católica João Paulo II em Marília, em São Paulo. Padre, você me escuta?
Bom dia, prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Coração, hoje tratando sobre a questão do Estado laico e a religião. Certo. Padre, eu estou falando aqui com o doutor André, né, que é procurador da República, e nós estávamos tratando de aspectos jurídicos da questão do Estado laico. Como é que a Igreja tem acompanhado esta discussão, né, e quais avanços e retrocessos ela percebeu neste campo?
Primeiramente, uma saudação a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria estar difundindo a informação de uma maneira transparente, muito franca com todos os nossos ouvintes. E nós, enquanto católicos, e também, digamos, como pastores da igreja, né? Eu penso padres, bispos, o que nós percebemos? Percebemos que nessa questão específica do Estado laico, existe um equívoco de base. Um equívoco de base porque a questão da laicidade, ela surgiu sobretudo na França, mas no bojo da Revolução Francesa, num período no qual a questão institucional era muito diferente, a organização do Estado era muito diferente. E, de fato, a Igreja, ela havia, ao longo dos séculos, conquistado um lugar na sociedade, ou assumido um lugar na sociedade, que destoava da sua missão específica. Então, naquele tempo, naquela ótica de convergências, vendo aquilo que seria melhor para a Igreja, para assegurar a evangelização, o sustento das missões, de fato, a união altar e trono, ela pesava muito na organização da Igreja Católica em vários países da Europa. Então, quando houve toda uma irrupção das populações oprimidas, subalternas, que de fato sofriam muito pelo autoritarismo, pelo centralismo, todos que estavam no topo da pirâmide, ou seja, os reis e junto com os reis, o alto clero, etc., foram o alvo de toda uma luta, né, que se concretizou sobretudo na Revolução Francesa, e depois toda uma aversão por uma presença totalitária da Igreja em ambientes públicos, porque essa era mais ou menos a situação, era quase que um braço civil e um braço religioso no governo da sociedade. Então, hoje nós retomamos a questão do Estado laico, e muitos discursos inflamados que a gente ouve na mídia e até no dia a dia, parece que não fazem essa distinção histórica. O contexto é totalmente diferente. A Igreja Católica, ao longo dos últimos, desde a proclamação da República, ela não tem mais esse papel de igreja oficial. Já a primeira Constituição Republicana, de 1891, já separou a Igreja e o Estado. E a Igreja, claro que estava assustada no início, mas depois percebeu que isso seria um ganho para a sua liberdade de ação. Então, ela trabalha em conjunto com o governo, mas nunca como uma força oculta por detrás, direcionando o governo. Então, trazer esse discurso da forma que ele está hoje importado por muitos é um equívoco. Ou seja, o Brasil é um Estado com divisão entre Igreja e Estado, sim, desde 1891, a Constituição reza isso. Agora, o diálogo entre todas as forças vivas da sociedade já era uma conquista nossa. Então, por que não continuar sendo? Então, nós achamos que nós, enquanto católicos, estamos de acordo que o Estado realmente ele é laico no sentido de ter as suas instâncias normais de organização, que não precisa ficar pedindo a bênção da Igreja para poder encaminhar os assuntos nacionais, mas, por outro lado, a esmagadora maioria da nossa população, ela é uma população de fé e, portanto, ela tem que ser respeitada nas suas convicções, na sua cultura religiosa multissecular e, portanto, o discurso não pode ser um discurso passional, tem que ser um discurso sereno, onde cada um possa, de maneira tranquila, ocupar o seu lugar no cenário nacional. Então, eu acho que esse contexto não é claro para muitas pessoas, que parece que estão aí querendo impedir a Igreja de dominar a sociedade, coisa que nem ela deseja. E já há muito tempo a Igreja Católica não optou por esse caminho, né? São séculos passados, outros contextos. Então é um momento que nós devemos informar as pessoas que não entrem nesse nível de debates, porque me parece que ele é equivocado.
Agora, padre, inclusive antes da proclamação da República existia, a gente conhece, né, a história de bispos que já eram a favor realmente dessa separação Estado e Igreja, exatamente pela interferência que o próprio Estado tinha na própria Igreja, né?
Essa é a questão que, na verdade, mereceria ser mais discutida no Brasil. É o contrário, é o Estado que cabresteava a Igreja, não era a Igreja que cabresteava o Estado no Brasil. E
exato.
No tempo do Império foi claro isso. O imperador chegou até a decretar a prisão e trabalhos forçados para bispos, por questões particulares aí entre Igreja e Estado. Então era, na verdade, o contrário. Por isso é verdade, muitos bispos, muitos padres, até aspiravam por essa separação entre Igreja e Estado, para que cada um trabalhasse na sua esfera, mas em vista do bem comum.
Agora, o doutor André trouxe aqui algumas informações, eu acho importante, quando ele lembrava do Estado teocrático e do Estado laico, né? E ele disse que são duas formas quase, não diria, quase iguais, né? Porque o Estado também se auto-intitula quase que um Estado religioso, exatamente porque não tem fé, mas ele acaba imprimindo um jeito de pensar que é tão prejudicial quanto um Estado laicista, né? O Estado laicista com o Estado teocrático. Agora, em relação a essas discussões, já que nós estamos desde a proclamação da República com o Estado laico no Brasil, a que se deve essas discussões tão acirradas no nosso tempo, sobretudo nas últimas décadas?
Eu penso que são as militâncias, digamos assim, um pouco com tendências radicais, que inflamam as discussões. Eu penso que, claro, todo mundo tem sua liberdade de voto, mas nós sabemos muito bem que a nossa consciência política e os nossos critérios para a escolha de nossos representantes políticos tem que melhorar muito ainda, né? A educação política, em geral, nossa, ela é muito deficiente. Então, precisamos melhorar muito, né? Nos nossos encontros de sair política, na nossa questão de consciência cidadã. Então, começa já na base, começa no município, né? A dificuldade que nós temos para ter conselhos municipais realmente representativos, organizações das comunidades de bairro, enfim, é uma luta de anos, mas que é incipiente ainda no Brasil. Então, se até para os assuntos do nosso bairro, do nosso município, nós não vemos um protagonismo, temos que ser humildes e reconhecer que a nossa consciência cidadã é muito frágil ainda. E, portanto, se na base está assim, não vamos esperar que nas esferas de parlamentares, etc., a situação seja muito melhor. Então, eu penso que essas pessoas, né, que às vezes têm posições, né, vamos dizer assim, agnósticas ou até antirreligiosas, etc., elas muitas vezes promovem um debate nesse sentido, né, exagerado em torno da questão, como que se nós estivéssemos numa briga pelo poder, o que não é o caso, né? Já há bastante tempo a Igreja Católica não aspira mais a esse modelo de neocristandade, de querer ser uma força diretiva das consciências. Ao contrário, a consciência pessoal é um sacrário que nós respeitamos muito, e nós queremos sim iluminar as consciências das pessoas e daqueles que têm fé católica com os princípios da Igreja, da doutrina social da Igreja, da moral que a Igreja propõe, para que as pessoas, livremente, elas possam exercer os seus direitos, a sua participação social e entrar nesses debates, ajudando, né, grupos, talvez, radicais nas suas posições, ou que ignorem, né, toda essa evolução histórica, a mudarem de postura, porque eu penso que em outros países, né, onde nós percebemos uma presença, digamos assim, das teorias laicistas muito mais forte, eu cito um que eu conheço bem, que é a Bélgica, né? Morei 6 anos lá, também morei na França. A Bélgica respeita a vontade da população, um setor da população deseja oferecer uma educação de orientação católica para seus filhos, o Estado financia a escola católica. Um grupo de judeus deseja oferecer uma educação baseada nos princípios judaicos para seus filhos, o Estado belga subsidia a escola judaica, e assim uma escola protestante, e também aqueles professores que não querem nenhum tipo de princípio estritamente confessional, eles têm a moral laica na escola pública. Então, para perceber que tanto a antiquíssima Universidade Católica de Louvain, ela é financiada pelo governo, como a Universidade Livre de Bruxelas, que propõe uma ética laica, as duas. Sem briga, sem nenhum estar questionando por que um recebe, por que o outro não recebe. É a população, é cidadão, são famílias, são setores da população, e o Estado existe para isso, para o bem-estar de todos, não só de um grupo. Então é um pouco por essa linha que eu vejo.
Agora, duas perguntas, padre, em relação à questão do laicismo no Brasil, que existe essa discussão de alguns temas só serem tratados dentro dos templos ou de fora, questão de fórum íntimo, né? E a outra questão, a Concordata Brasil-Santa Sé, que, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, traz essa possibilidade que o senhor salientou também na Bélgica, né? Que não é, isso como foi tratado, uma questão exclusiva da igreja. Ela abre, a Concordata, abre uma possibilidade, né, de outras religiões também terem a oportunidade, na própria rede pública, de ver a sua confissão religiosa sendo ensinada. Como ver essas duas discussões que às vezes são deturpadas? Primeiro, deixar a religião restrita aos seus ambientes particulares, e depois essa discussão do próprio ensino confessional de forma aberta para todos.
Primeiramente, a questão concordatária ela é um pouco mais complexa, e na verdade o Brasil nunca teve uma postura, a igreja no Brasil, de adotar uma busca de uma política concordatária com o governo brasileiro, a Santa Sé, no caso, né? Nós tivemos acordos bilaterais, como agora tem esse acordo, etc. Então, em outros países, dezenas de países, existem concordatas oficiais, juridicamente estabelecidas, que regem todas as prerrogativas da igreja dentro daquele referido Estado. Este acordo que foi feito entre Brasil e Santa Sé, primeiro, o Estatuto Internacional da Igreja Católica é diferente das outras religiões, porque além de ser uma religião, a Santa Sé é um Estado soberano, reconhecido no Concerto Internacional das Nações. Então é diferente, é uma situação histórica, não fomos nós que criamos, é uma coisa que se perde nos séculos, e pelo Tratado de Latrão se tornou um Estado independente. Então, assim é o Vaticano. E é claro que o Vaticano tem procurado, vamos dizer, a partir deste lugar, né, deste lugar social que ele ocupa no cenário mundial, servir a comunidade internacional, inclusive, como nós sabemos, como árbitro, né, de questões internacionais importantes, a questão cubana, Estados Unidos recentemente, Argentina e Chile num outro passado, questão, enfim, várias questões ao longo do tempo. Então, é diferente, quer dizer, outras religiões não têm esse acordo bilateral justamente porque não têm essa personalidade jurídica que a Igreja Católica tem no cenário internacional de ser um Estado soberano. Então, é algo assim, sui generis, é verdade, né? É sui generis. Então, a partir dessa condição, o Brasil pode fazer tratados, acordos bilaterais com a Santa Sé, como pode fazer com a Itália, como pode fazer com a França, com Portugal, como tem feito com inúmeros países. Então, a questão que interessa a Santa Sé, que é a formação religiosa do povo, né? Então é claro que ela não estabelece que seja uma formação católica para o conjunto da população brasileira, mas para aqueles que manifestem, né, a vontade da educação católica para seus filhos. Aliás, na Constituição já diz isso, que ele é ele é facultativo, de matrícula facultativa, já na Constituição, antes do acordo Brasil-Santa Sé, já era assim, né? Ele é obrigatório para ser oferecido, mas de matrícula facultativa para as famílias matricularem seus filhos. Então, eu vejo que não fere, na verdade, até no seio da Igreja Católica não existe unanimidade entre as pessoas, muitos acham que deveria ser uma formação religiosa ecumênica, que nós não temos uma estrutura ainda organizada para oferecer o ensino religioso confessional na escola pública, que deveria ser ecumênico, né? Talvez cultura religiosa, mas pessoalmente, digamos, ao pé da letra, eu não creio que fira a Constituição, porque os católicos deveriam se organizar para ter a preparação, né, dos seus professores para o ensino religioso católico, bem como outros, né? O MEC já reconheceu mais de 100 cursos de teologia no país, já existe toda uma legislação do Ministério da Educação sobre os cursos de teologia no Brasil. Católicos têm, claro, a maioria das faculdades de teologia católica, protestantes de várias denominações, tem cursos reconhecidos pelo MEC, nós temos até um curso de religiões afro-brasileiras, que tem seu curso de teologia reconhecido pelo MEC, e outros pedidos tramitando. Então, quer dizer, o próprio governo, através do Ministério da Educação, tem exercido o seu papel de organizar o aprofundamento do estudo religioso das várias religiões, naquilo que é da sua competência, não entra na questão dogmática de cada confissão, na questão estritamente religiosa, né? Entra nas normas, nas diretrizes nacionais que garantem a cientificidade, respeito à pluralidade, aos direitos, né, dos cidadãos. Então, eu penso que nós devemos, assim, ter uma visão, vamos dizer assim, desapaixonada, ou seja, o ensino confessional, eu penso, não fere a nossa legislação, visto que ele é para todos, não é para uma única confissão. E é um convite para cada um aprimorar a sua organização interna e preparar pessoas que consigam oferecer o seu contributo específico aos seus fiéis, mas num respeito, numa fraternidade, né, para com todos os demais que praticam outros credos. Então, eu vejo nesse sentido. Agora, quanto a estabelecer acordo, de fato, é uma prerrogativa que a Igreja Católica tem pela sua caminhada histórica, de ter se constituído como Estado, o Estado do Vaticano, né? Então, eu vejo que é algo que outras religiões estranham com razão, porque não é a caminhada deles, não é a trajetória histórica deles. Nenhuma religião se configurou assim no mundo, só nós. Mas não é que a Igreja tenha se valido disso para ferir, né, os direitos de outras pessoas que praticam outras religiões. Eu penso que isso não tem acontecido em parte nenhuma do mundo.
Padre Maurílio, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, pelos seus esclarecimentos, e desejar a você e a sua comunidade sempre um bom trabalho.
Muito obrigado, e aproveito para enviar um grande abraço a todos aqueles alunos de Mato Grosso do Sul que cursaram teologia conosco. Nós temos uma modalidade à distância de teologia, então uma turma muito dedicada, né, de Mato Grosso, que nos prestigiou aí estudando teologia conosco. Um abraço a todos eles também.
Um abraço.
Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui para o Júnior Rodrigues, para a Mara Ramos, para a Ana Paula Silva, também para o seu pai José, sua mãe Hermínia, que estão na escuta lá em Laguna Carapã, para a Silvana Souza e os demais que estão nos acompanhando na nossa programação. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho falando com o Dr. André e depois com outros convidados.
Programa Ponto de Vista.